com os cristificados.
Vieram até a casa uma vez, no corredor de Jesus, e fizeram com que toda a nossa evolução acontecesse, sempre mostrando a verdade, mostrando como deveríamos viver, os olhos como Moisés, os 10 mandamentos, e todos os 10 mandamentos da integralidade, Jesus que veio viver. Aí nos olham todas as outras encarnações após a vinda de Jesus para restaurar, para colocar as coisas no lugar, até essa última como dobra provisória, deixando o divinismo, que é o caminho que leva a Deus. Então, esses espíritos que, infelizmente, muitos até querem confundir com Deus, para mostrar um pouco mais desses espíritos maravilhosos, muito ensinados que nos colocaram no caminho. E vamos pensar também que todos os trabalhadores do nosso governo trabalham aqui no nosso planeta, as 7 grandes regiões evangélicas. Vamos dedicar aos nossos guias, amigos e espíritos. Vamos pedindo a Deus muito discernimento para que possamos aprender bastante sobre o que será ensinado hoje. Vamos tomar uma rodada de liberdade, começando no sonho de Deus e Deus já como Deus já fez no dia 4 de maio, e o meu instrutor pronto para o meu trabalho.
Primeiro, assim, quero parabenizar todos que estão aqui,
não vieram atrás apenas do pão, né? Vieram atrás da varinha para pescar. E é muito importante isso, eu acho essa iniciativa da Mara maravilhosa, Mara, parabéns. Porque como a gente tem lá na Palavra Inglesa um grupo grande, então cada dia é um que faz a palestra, cada dia é um que faz a oração, a gente sabe como é importante essa troca, né? Tanto é que essa frase agora que eu vou falar para vocês, quem chamou a atenção dela foi o Milton Leite, numa palestra que ele fez. Eu não vou me lembrar de qual livro vocês falam, se é o Pentecostes ou se é, quase certeza que é no Pentecostes. Ou se é no comecinho, mas é provavelmente no Pentecostes, diz assim, que nenhum filho de Deus tem o direito, olha só como é forte essa frase, tem o direito de desperdiçar uma única chance de aprendizado, de conhecimento. Então, todos nós estamos aqui, vocês são de parabéns, que vieram atrás disso, de conhecer um pouco mais, de aprender um pouco mais. Então, não sou eu que estou falando. É o seu Oswaldo que está falando, né? Que nem, olha só, que nenhum Deus tem o direito de desprezar uma única chance de conhecimento ou de aprendizagem, tá? E eu gosto muito de fazer isso que estou fazendo agora aqui, porque toda vez que eu preparo, eu aprendo, né? E mais do que aprender, eu lembro das coisas que eu estou fazendo errado ou que eu não estou acertando. É essa a vantagem. Então, essa frase aqui, isso que está aqui, saber certo, pensar bem, sentir amorosamente, praticar divinamente, que eu sempre ouvi o que eu estou falando, para mim estava escrito amplamente na obra dele. Descobri que não. Está apenas na oração crítica. Né? Olha que interessante. E foi uma frase, vamos dizer assim, que me marcou muito. Mas eu achei que em todos os livros que eu fosse pesquisar, eu ia descobrir alguma coisa sobre o sentido, o pensamento certo, pensar bem, sentir amorosamente, praticar divinamente. E não foi assim. Ixi, agora. Aqui, achei as facetinhas. Para quem não conhece, esse é o Sr. Oswaldo, já vem. Quando eu conheci, já era velhinho, né? Até ele desencarnar, mas é lindo, é esse que eu gosto muito dessa foto dele. E aí eu coloquei que essa frase está na oração. Toda vez que eu vou fazer uma palestra de doutrina, gente, eu me apoio basicamente nos textos do Sr. Paulo. Né? Não estou aqui para inventar, né? A gente não faz inventar. Se eu tenho os textos dele, eu vou me apoiar nos textos dele. E no dicionário. Se a gente quer entender a obra dos Oswaldo, tem que entrar do lado. Porque ele usa as palavras de uma forma muito precisa. A gente vai perceber que não dá para trocar uma frase. Ah, como é que eu faço essa palavra aqui? Não dá. A palavra, quando você faz um sentido profundo daquela palavra, e ele não usa nem palavra mais, nem palavra menos. Né? Um excelente escritor realmente perfeito. É aquela palavra, é aquela e acabou. Então, eu fui funcionar, saber, ter conhecimento, ok, todo mundo, né? Ficar ou permanecer informado, aí já melhorou. Ficar ou permanecer informado. Mas eu botei mais disso aqui, ó. Ter consciência correta de algo. Eu acho que essa definição casa muito bem com tudo que permeia o trabalho do monitor, que é o que nós temos consciência, né, das coisas. Então a gente vai fazer essa palestra, entender essas palavras nesse sentido que eu estou colocando em branco melhor. Né? Então o nosso saber aqui, além de ficar e permanecer informado, é ter consciência correta de algo. Quando eu fui para pensar em várias definições, tira lá, refletir, meditar, raciocinar. Nós levamos aí milhares de anos para adentrar a fase nominal, a fase da razão. A gente não tem o direito de abrir mão do raciocínio e formar ideias. Eu vou ficar para nós aqui com o sentido de raciocinar. E aí, é interessante porque eu nunca pensei que fosse encontrar para sentir esse significado. Modo de ver ou perceber as coisas, opinião ou parecer, Para mim foi uma surpresa essa definição. E que causa muito bem. Modo de ver ou perceber. Porque modo de ver ou perceber nos dá uma visão de mundo. Gente, e nós somos dominados nas nossas, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, pela visão de mundo que a gente tem. Então eu vou ficar durante uma palestra toda para sentir com a definição de visão de mundo. E para ficar, aí não tem muito segredo, transformar em ação ou pôr em prática. Por quê? Porque se nós, ao conhecermos a verdade divina, tivermos uma consciência correta sobre Deus e as suas leis, para que a gente possa raciocinar, por quê? Eu acho, num programa seu você falou isso, a gente não tem tudo prontinho. Ou você fala, mas vamos amar. Na vida a gente não tem tudo prontinho. Eu vou me deparar com situações na vida que eu vou ficar em dúvida de como agir. Aí eu vou precisar do raciocínio, baseado na minha consciência correta sobre Deus e a sua lei. Então, se eu puder raciocinar sobre os fatos, ter uma visão de mundo, que significa toda vez que eu tenho uma visão de mundo, automaticamente estou julgando. Né? E aí, se eu volto, está escrito na obra dele assim: julgar todos julgam. O importante é julgar com compaixão. É? O que é muito difícil. Muito difícil. É? Então, para que eu possa raciocinar sobre os fatos, ter uma visão de mundo com compaixão e agir divinamente. Ou seja, agir com inteligência, justiça e amor nessa ordem. Eu já vi escrito ao contrário. Gente, toda vez que o seu Paulo dizia Deus é inteligência, justiça e amor, ele terminava com essa frase, nessa ordem. Por que, meu Deus? Porque a justiça tem inteligência? É. O amor tem inteligência? Comete erros crassos. Tanto comete erros crassos que uma das frases do seu Paulo é o excesso de piedade, ou seja, de amor, só, né? Entorniza o crime. Então, assim, sempre que vocês virem nessa frase, se tiver trocada, arrumem. Porque ele faz a questão. Deus é inteligência, justiça e amor nessa forma. Né? Nunca ouvi, da boca dele ouvi várias vezes, isso, sem que ele não repetisse isso nessa hora. Claro que eu tinha que escolher algumas dessas leis, porque não ia dar tempo, nem fora, não dá tempo. Então, das leis fundamentais, eu só vou abordar Deus, a emanação, a encarnação e a justiça divina mais no âmbito dos registros caros. Não vamos falar hoje de evolução, nem da finalidade, nem da revelação. É uma pena, uma coisa de continuidade. A gente pode falar, tá? Então, eu vou começar com Deus. Então, o que é saber certo sobre Deus? Né? Primeiro, é saber de Deus, então esses textos, alguns são do Bhagavad Gita, esse aqui é do Bhagavad Gita, esse aqui é da Bíblia dos Espíritos, tá? Eu costumo pôr, não costumo, né? Mas eu costumo pôr, mas esse é do Bíblia dos Espíritos, aqui. Deus, o que significa Deus se manifesta? Então, eu tenho que entender isso. Deus, este princípio sagrado, que nos emana, e que não sustenta, porque nada está fora, né? Sustentar no sentido de suportar. Nada está emanado fora de Deus. Porque se houvesse um fora de Deus, existiria um fora de Deus, deveria ser limitado. Não poderia ser Deus. Então, esse Deus, ele manifesta, ele não se manifesta na carne. Ah, ele é como isso. Nós somos manifestações de quem? Então, nós somos. Todo mundo emanado é manifestação de Deus. Não estamos falando isso. Deus, como e manifesta, estático. Portanto, ele não evolui, ele não muda. Ele é perfeitamente como ele é sempre, ele é eterno. Perfeito e imutável. Por isso que as suas leis são eternas, perfeitas e imutáveis. Não tem como o outro modificar. Deus, como e manifesta, estático e como emanação. Ou manifesta dinâmico. Estamos nós aqui. Nós andamos, nos movemos fisicamente, nos movemos espiritualmente, que estamos o tempo inteiro em evolução, né? Pelo menos é o que a gente quer. próprio está em evolução, olha isso mesmo, está em evolução. Então ele está em evoluir, né? Mudar no tempo. Tá? E aí, eu peguei essa frase do Bhagavad Gita, por quê? Para fazer o seguinte, gente, há no mínimo 3 mil anos, né? Existem umas dúvidas históricas aqui. Cris é 5 mil anos antes de Cristo ou 3 mil anos antes de Cristo? Não importa muito bem. Olha o que ele já dizia. Os ignorantes no sentido de que se ignoram, sabe? Desconhecendo minha natureza de ser supremo e imperecível, pensam que eu, em manifesto, gente, há 3 mil anos no mínimo, o Cristo Elias, o Salvador, esteve aqui e disse que Deus era manifesto. E hoje ele tem que dizer de novo. 5 mil anos novamente, né? 3 mil mais 2 mil. Pensam que eu, em manifesto como sou, tenho uma forma visível e manifesto. Dá vontade de chorar. Né? Há 3 mil anos, eles dizem assim, gente, Deus não tem uma forma visível e manifesto. Então, isso é o saber certo. Então, o que é que eu tenho que pensar e sentir? Ou seja, o que é que eu vou raciocinar e ter uma visão de mundo ao mesmo tempo sobre esse conhecimento? Ora, então, quando eu pegar um texto sagrado e tá lá, porque Deus falou com fulano, Deus falou com ciclano, Deus falando com beltrano, eu tenho que parar e raciocinar. Deus é manifesto. Deus não fala. Então, quem falou? Eu fiz a pergunta. Polidoro responde. Porque eu não sou ninguém para responder. Né? O ser infinito, Deus, jamais falou humanamente com homem algum. As manifestações do ser sexual são os instrumentos Cristo. Né? Então quem falou com Moisés vai ficar fazendo? Deixa eu lá. Né? Provavelmente. Porque os Cristos, os Espíritos se tornam sintônicos vibratoriamente em paridade com eles. Também está nada, né? Que eu vou. Na Bíblia dos Espíritos. Ora, eu não. Será que depois de tanto tempo a gente ainda precisa bater na terra? Não é? Deus, o ser impessoal, jamais falou humanamente com homem algum. Aí, serve para hoje. Ah, porque olha, aqui uma revelação de Deus. Alô? Cai na real. Primeiro, se alguém tem uma comunicação e disse que é Deus, e você tem um texto de 5 mil anos, outro de 3 mil anos, e o outro agora, vamos raciocinar. Não é? Bom, se deu esse nome, então descarta. Porque é fraude, né? Por que isso? Porque mesmo o Espírito limitado, justificado, uno, unido, tá? Estou te falando, eu também gosto. Ser uno com o Pai é uma coisa, ser o Pai é outra. Então, por mais que eu seja representante do princípio sagrado quando estiver fundado com ele, eu não sou princípio sagrado. Está escrito aqui, né? Lá onde? Livro dos Espíritos 5.3. Para uma coisa... É linda essa frase. É linda essa frase, gente, ó. Para uma coisa do oceano, evidenciar a essência do oceano, isso é comum e normal. É que é um pouco de holografia, né? Um pouco de uma visão holográfica do mundo, né? Mas para uma gota do oceano passar pelo oceano inteiro, isso está muito errado. Né? Então é essa visão que eu tenho que ter. Deus tem forma? Deus não tem forma. Né? Ele é infinito. Então é isso que eu tenho que raciocinar. Deus tem carne? Deus não tem carne. Deus tem manifesto para seus filhos. Quem que encarna e reencarna? O Cristo tenha o grau que ele tiver, desde que esteja na população, desde que ele decida, desde que acha que tem que fazer, e nós que somos Deus manifesto. Então essa visão, raciocínio e visão que a gente tem. Se eu tiver esse raciocínio e visão, o resto tudo eu consigo analisar, né? Eu vou conseguir analisar. Eu peguei isso daqui, mas para reforçar, quando o Sr. Paulo está comentando na Bíblia dos Espíritos, lá no item 7, é, quando tem aquela aparição para Moisés, né? Na Sarça Rei. E o Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Aí o Polidoro fala, quando a chamada Deus, ao Espírito que lhe falava, e isso deriva de chamar em deuses aos espíritos, né? Então, tem clarinho o que ele falou. Agora, se isso que eu conheci, que eu raciocinei, se isso não interferir na minha prática, só me responsabilizou. Só vai servir para mim como deve ser professor não conseguir colocar isso em prática. Gente, e colocar em prática é muito difícil. Aliás, é essa a nossa luta. Essa nós vamos colocar um caso para você. Essa é a nossa luta, né? Então, obviamente que eu não tenho uma questão em nome do Brasil. Se eu entendi tudo que estava aqui lá em cima, todos os resultados anteriores, eu não tenho por que ter imagem ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Mas será que idolatria é só isso? Ah lá, não parar de imagens com as quebras adorar. Será que, acredito que todos nós que estejamos aqui, talvez já tenha superado um pouco essa coisa da imagem, né? Eu acho que a maioria de nós já superou um pouco. Mas, será que a gente não entra em outras vibes? Olha, só para usar uma. Tem 63, mas de vez em quando pega uma coisinha nova, né? Uma vibe. Gente, quanto é uma atenção com o médico? É ou não é, Marcos? Quanto é uma atenção com o médico? Quanto é uma atenção? Quanto todo mundo em volta? Ai, do médico, que quando ele levantar da mesa, o pessoal fazer uma voltinha em volta dele, e ele começa a fazer assim, como está falando, está no caminho da medicina. Não é? Não é para isso mesmo, porque, gente, se a gente olhar no juiz social, uma boa parcela de nós mesmos, uma parcela muito expressiva, está hoje trabalhando na doutrina para desfazer a burrada de doutrina que teve passado. Tem um livro dele fantástico, todos são fantásticos, mas esse aí eu gosto muito, que é Confissões Confissões. Que o exercício ele sai de uma situação, eu nunca vi o Sr. Waldo num livro retratar tanto, descrever tanto a situação terrível do livro espírito. Lembre-se, cara, o espírito está ruim mesmo, está mais terrível. Sai de uma situação absurda. Ela vai reencarnar. Foi muito tempo, ele ficou 400 anos na sua quase sete, mas sofrendo, mas sofrendo muito horroroso. Vou contar aqui esse negócio de cabeça. Bom, aí passa, está, isso, aquilo, aquilo, outro, papapá. O que ele está fazendo do outro lado para ele ficar bom? Vai ensinar. O que eu falo? Quem está ensinando, boa coisa não é. Quem está aqui falando, boa coisa não é. Está tá arrumando o que dizer, né? Outros não, tem exceções. Eu vou falar que os seus votos não é boa coisa, né? Vamos lá, cuidado com a dor. Quanto mais tarde ele vai encarnar, bem mais tarde ele encarna na época dele, foi o Kardec. Ele é um grande médico, bom médico. Aí o que acontece? Sobe o nariz e empina. Eu sou essencial. Os espíritos tiram ele da carne e botam para ele o espírito dele. Para ele ter assumir a condição que ele estava na sua escola. Ele desespera. Isso é verdade, é, mostra toda a condição que ele participou. Ele volta e fica muito quietinho. Depois, né? Então hoje, a gente tem outro tipo de idolatria. A gente idolatra médium, a gente vai acabar com isso. Tem que respeitar o trabalho, obviamente, mas tem que parar de idolatrar médium. A gente idolatra por idólatra, quando a gente pensa, ah, não pode ler nada. Não, é só por idólatra. Tem coisas que isso acontece, tá bom disso. Né? A gente pode ter que julgar, tá fazendo outra coisa. Então não pode. Se usar o falar assim, bem, é por conforme. Né? Bem, é por conforme. Tendo o conhecimento correto, a gente até soma, né? Tá? Saber usar os recursos básicos. Hoje caiu um pouco isso. Mas eu sou da época, tem muita palestra e faço conflito mesmo. Só que não vai sofrer, né? Gente, o pessoal fazia altar, sim, altar com cristal. Tinha um altarzinho, um cristal, um bonitinho, né? Os gnomos que estão numa escala atrás da nossa eram endeusados, né? Então, sabendo usar os recursos, as matas, as águas, as flores, os cristais, os perfumes, as coisas, como técnicas e não como opção de referência, isso é uma facilidade. Né? O pessoal falou, gente, mas eu estou pensando no sal. Minha filha, porque o sal tem muitos não vou andar como, ó, eu tomo banho de sal, né? A gente pergunta para esse sal. O sal tem um formato cristalino de cristal. Isso ajuda. Assim como um fósforo, né? Beber, tomar, ele deu o sal, ele ajudava com uma sensação de cristal, com a sensação de cristal. Isso é uma sensação, tá? Então, não extremo, não concordo com a pessoa nenhum, médico nenhum, político nenhum. Respeitar o Evangelho Eterno. Ter o Evangelho Eterno na cabeceira da vida e da cama, se você se mandou, é uma verdade, né? Mas nada de idolatria, nenhum. Aí, emanação. Aí, aqui, eu tenho que contar para vocês essa história, não deixa de esperar. Saber ter. O que é saber ter? Saber que a origem de todos os espíritos é por emanação e não por criação. Por isso que é uma diferença absurda, né? Todas as outras leis, regimes fundamentais, derivam dessa lei, dessa verdade. Se eu sou uma emanação divina, o resto tudo deriva daí, tá? Saber certo, isso é do Evangelho Eterno, Deus não cria coisa alguma, porém emana de si mesmo. Tudo que é, ou seja, tudo que existe, compreende Deus essencial. Quer dizer, compreende Deus, tem Deus em si. E Deus manifestado por emanação. Então tem em si Deus manifestado por emanação, tá? Céu, saber certo. Não, eu voltei, vamos lá. É que às vezes a gente vai voltar. Então, o que é que eu vou pensar, devo pensar? Gente, isso, faltou um aviso. Tirando o saber certo, o resto tudo é raciocínio meu, que vocês podem ter diferente. E se tiverem fala, que eu aprendo, entendeu? É na minha capacidade, mas que eu consegui pensar, tá? Então, não é verdade. Só é verdade o saber certo. Daqui para baixo, o pensar, sentir, o praticar, foram as minhas reflexões sobre aquilo. Então, vocês podem ter outras referências, outros modos de ver, outras reflexões, outros modos, tá? Aí vocês me falam que eu vou acreditar. Então o que eu vou raciocinar? Puxa, então é verdade que eu sou semelhante a Deus? É verdade, na essência. Então eu sou semelhante a Deus na essência, porque sou Deus em evolução. Sou uma sementinha divina. Isso é verdade. Então é verdade que todos nós somos iguais? Ah, é verdade. Porque nós somos todos, a ideia divina, somos todos gêmeos, não é verdade? Nós somos todos gêmeos, né gente? Que Deus quando emana, emana todo mundo igual. Então todo mundo é gêmeo. Um do outro, tem por onde. Então isso, eu acho que aqui eu não errei muito. Sentir, céu, a visão de mundo, e aqui a coisa certa. Porque se é isso, e aí vem do seu João, pai com a Deus o é, sendo mais tudo irmãos. Então mais tudo irmãos. Em diferentes graus de função para os devidos fins evolutivos. E aí tem uma parte que eu falo muito legal. Cada um é o próximo do seu próximo. Eu sou o próximo do meu próximo. Então, assim como eu enxergo o meu próximo, ele pode enxergar. Eu sou o próximo do meu próximo. Se eu sou Deus, o meu próximo é Deus. Certo? Tudo bem. E aí, é que fica difícil. Porque aí você tem que pensar e sentir isso. Deixa eu só ver se tem um slide pra frente, que é aqui, por favor. Tá. Ora, eu vou voltar pra você. Eu tô passando atualmente por uma situação complicada. Profissionalmente, pois não.
Mas afinal,
todos vão estar
todos iguais
em forma
de pensamento?
Já, guarda essa resposta. Guarda essa pergunta que eu já te
respondo.
Eu deixo isso por final. Não deixo, não me deixo esquecer, tá? Deixo isso por final, mas não deixo esquecer. Isso vem de Buda. Que eu não seja causa de sofrimento a nenhum ser. Aí vou parar uma coisa. Todos nós somos emanados iguais. ignorantes da nossa origem e da nossa sagradicalidade. A gente segue o caminho automático até a fase original. Então aí às vezes é tudo mais ou menos igual. Embora você já tenha diferenças individuais, no reino animal você já vê diferenças individuais. Mas cada um traça o seu caminho. E depois da quinta da fase hominal, cada um traça muito mais o seu caminho, cada um é dono do seu destino. No final, sim, seremos todos cristificados. Será que seremos todos iguais? Em condição técnica, sim, teremos perispírito totalmente luz divina, seremos uno com princípio, toda a cuidado, mas cada Cristo tem a sua individualidade no sentido das suas inclinações. Então, por exemplo, o seu Osvaldo, aqui nesse planeta, ele exerceu extremamente a função de Cristo restaurador. Aconteceu que seja o perfil dele. Com essas linhas eu teria características diferentes. Aí você vai ter Cristo consultor do planeta, Cristo entregador de verdades divinas, restaurador, Cristo modelo de comportamento que depende de um perfil, não é? Seu Valdo disse que existem Cristos que encarnam, que ninguém fica sabendo, apenas para manter a vibração do planeta. Então, seremos iguais no sentido de estarmos junto com o princípio e termos toda a duplicidade, o perispírito tecnicamente daquele estado, etc. Mas seremos as nossas Isso, uma emanação de Deus,
uma emanação de Deus, nós somos cada indivíduo tem as suas características. O perispírito é o partilhado de favor, né?
Naquela condição técnica, né? Sim, mas tem.
Emanação de Deus.
Mesmo com a pele. Mas mesmo porque, como é seu nome? Simone. Mesmo porque a gente vai se construindo no caminho evolutivo. Não é? Cada um, como ele falou, você veio pela linha da salamandra, ok, até aí não fui eu que escolhi, aí é o automatismo. E aí, essa característica depois me faz pegar os meus caminhos, não é?
É o que eu quero fazer,
né? Então tudo bem. Então, vocês vão ver uma coisa engraçada a hora que chegamos para ficar.
Como é que vocês vão ter a carne hoje?
Meu cabelo está me incomodando e esse negócio não está me ajudando. Você está com grito, tudo incomoda, né? Eu achei essa frase búdica muito importante, né? Que eu não seja causa de sofrimento a nenhum desvio. E aí, gente, engloba tudo, né? Engloba o animalzinho, a plantinha, engloba o planeta, engloba o meu próximo, obviamente. Eu gosto dele ou eu não gosto dele. Eu consigo sentir que ele é divina ou não. Então, e aí me dá, ó, no fim do caminho, é viver a lei de Deus para evitar crimes entre irmãos, não é nem para ser boa. Para evitar crimes entre irmãos, ou seja, não causar sofrimento. É não cometer crime, é não causar sofrimento. É nunca fazer o mal e sempre fazer o bem. Prática de escolhidos e polidórios. Então eu cheguei na prática, os 10 mandamentos. É, tá bom? Praticar os 10 mandamentos. Para não fazer mal a ninguém. Isso. O que que eu tenho ainda com relação à emanação para saber se é, de novo, que a origem de todos os espíritos é a emanação? Ótimo, então, inevitavelmente, assim como... Desculpa, gente, tá sempre nesse tempo. Ah, quer. Acho que até já tem tudo. Então, inevitavelmente, eu tenho os atributos ou virtudes divinas em mim. Né? São então, características. Assim como eu gero do meu ventre feminino um ser biológico, então estou falando do espírito, falando do ser biológico, um ser biológico que traz em si todos os atributos biológicos que eu tenho, independente de sexo. Né? Então, o de respirar, o de se nutrir, o de se nutrir, o de procriar e tudo mais, assim nós temos os atributos divinos. E assim, como meu filho, a minha filha, né, minha neta, nasceu, e ela não tem esses atributos todos nos seus de sobrevivência já desenvolvidos. Ela vai gerar um filho mais tarde, mas ela tem que desenvolver esse atributo, tá? Então, por exemplo, o atributo de eternidade no princípio, e aí vem aqui que falou, nós somos emanados de Deus, sementes de Deus, pedacinhos de Deus, nós somos Deus. O atributo de eternidade no princípio é em nós, filhos de Deus, o atributo da imortalidade, está em eu na solidão, tá? Então, o atributo de eternidade no princípio, em mim, é o da imortalidade. Por isso eu tive um poder. Por isso que não é, de eternidade, tá? O que é atributo pelo dicionário? Qualidade própria e inerente. O que é inerente? Ligado estruturalmente. Então, o atributo é aquilo, a propriedade que está ligado intrinsecamente em função da minha origem. Tá? Se Deus é eterno, nós não somos eternos, porque nós tivemos origem. Eu sou imortal. O Espírito é imortal. Agora, isso daqui é um convidou a sair da verdade imortal. A imortalidade, a evolução, a comunicação, a responsabilidade, a reencarnação, a prioridade dos mundos habitados, aí eu estou pegando imortalidade e evolução, são verdades inerentes à criação e ao Espírito. Somente, nenhuma conceituação humana poderia jamais alienar, né? Então, os atributos divinos em nós tem a sua peculiaridade, né? Deus é eterno, Espírito é imortal. Deus é perfeito, nós somos evolutivos, poderia ser colocado aqui, perfeitivos, né? Estamos sujeitos a nos tornarmos perfeitos mais para frente. Isso tudo nós estamos, só que isto depende de um trabalho onerosíssimo, singular, porque é um projeto singular para cada um de nós. Nós construímos esse projeto único. Cada um tem um projeto único. Que embora seja realizado em sociedade, em comunidade, é social. Porque eu não posso desabrochar pelo outro. Posso facilitar sendo mãe, sendo filho, sendo pai, sendo professor, sendo entregador de verdades divinas, sendo aquele que ampara, sendo anjo da guarda, sendo aquele que ampara nas tristezas, mas desabrochar mesmo, eu não consigo, senão a humanidade todo dia estaria desabrochada. Porque toda mãe desabrocharia as virtudes divinas dos seus filhos. É ou não é? E pai também. Não é? Então é isso, pai. Uma verdade? Sabendo isso, da minha emanação, sabendo que eu sou perfeitivo, evolutivo, e conhecendo essa grande finalidade que eu vou falar aqui hoje, eu preciso que na minha prática eu foque nisso. Que eu foque em que o objetivo da existência é essa grande finalidade. Então, o objetivo das encarnações também é. Né? Então, eu vou dançar, eu vou ter uma casa legal, eu vou ter um sexo legal, eu vou namorar, eu vou casar, eu vou me divertir, eu vou fazer tudo isso. Vou comer coisas gostosas, vou fazer tudo isso. Porque isso é da vida, isso é uma coisa muito boa. Mas eu tenho que fazer isso com foco na sagrada finalidade, sabendo que esse não é o objetivo da vida. Para isso, eu preciso conhecer as leis divinas, que é o saber certo, e praticar, não errar. No mínimo, não errar. Né? E aí, nós temos como caminho da irmã da vida. Tem um folheto de São João que chama As Duas Obrigações dos Filhos de Deus. Muito bom esse folheto. Que ele fala assim, obrigação fundamental dos Filhos de Deus. Saber se deve desabrochar o Deus de Deus. Obrigação fundamental. Ou na mente dos divinos, da terra, encarnar como um total. Então isso é muito importante, né? Por que é muito importante? Porque em vez de eu ir lá e pedir pelo meu amigo na sessão, eu tenho que levar o meu amigo na sessão. Eu canto com o pessoal, muitas pessoas, eu chego para dirigir, tem pessoa que vai embora. Quem sabe que eu vou facilitar? Gente, pelo amor de Deus! Ai, meu filho está doente. Que mãe é essa que não levanta da cadeira e vai até uma sessão pedir pelo seu filho? Eu não quero saber se é protestante, eu não quero saber se é católico, eu não quero saber se é budista. Você é mãe. Se você quer que entregue pelo seu filho, levante e vá pedir pro seu filho. Por quê? que quando a pessoa entra no trabalho, ela é... Gente, tem todo o ambiente, tem toda aquela inflexão do plano espiritual sobre ela. Tem todo um contexto que vai facilitar receber a informação, tudo aquilo. Então não, você tem pessoas que continuam, as pessoas fazendo isso. Ai, eu não. Você vai falar para ela, não, eu vou falar porque ela não acredita nisso. Então você está usando a mediunidade de alguém que está falando para quê? Para você matar uma curiosidade. Sinto muito, eu sou assim. Se eu tiver errado,
ainda vai estar criando carga negativa para ela e para a pessoa que ela pediu.
Então, você não vai falar para a pessoa? Então, não tem que falar para você. Então, pelo amor de Deus, convide a pessoa. Leve a pessoa. Né? Pedir. Mas é que ela só está pedindo, está pedindo na mesa. É verdade? Aí os seus pais, ninguém nasce que agora eu sou a reencarnação. Ninguém nasce nem morre. Encarnado, desencarnado. Ah, isso aqui não está querendo não. Não é querendo não. Sim, ele sempre falava muito na sessão em si, né? Holanda, ela foi uma encarnação anterior de ser Holanda e uma de seus altos anos mesmo, foi também parei de marcar. Ela ouviu as frases que ele falava pra gente na oração. Então essa é uma frase dele, do Napolidoro, dessas frases que ela contou. Ninguém nasce nem morre, encarnar e desencarnar são fenômenos da vida normal, nada mais. O espírito só encarna por três motivos, esse aqui já é também da frase dele. Missão, exceção e prova, mas ele está na obra dele intensamente, tá? Tudo tem um objetivo e está na finalidade. Então, é isso que é saber certo. Porque esse saber certo da reencarnação está ligado com o saber certo da emanação. Vai ter o mesmo sentido prático, né? Então, olha essa mesma frase dele. Então, olha como eu devo pensar. De novo, esse é o meu, minha reflexão, fazer de vocês. Só que, por favor, essa frase também é muito forte. Nenhum indivíduo que reencarna é mais traidor de si próprio. Não é traidor de Deus, não é traidor da providência divina, nem traidor de si próprio. Do que aquele que não se prepara para a desencarnação. Só dá um fundo. Pense que o dia está desencarnado.
Você concorda que com essa frase, eu acho que é verdadeira.
Choca,
bate na... Se não vai ficar essa frase, a gente teria 10 horas e ainda não conseguiria concluir isso
de jeito nenhum. E olha aqui embaixo, ó. Não, esse também, ó. 24 de setembro de 87, não tenho nada. Não sabem e não procuram saber. Ele fala assim, esse mundo aqui é um mundo muito inferior. É o conceito aqui. Por quê? Não sabem e não procuram saber. De origem divina. Da parte kármica e do programa da encarnação. Só pode ser um mundo de criação. Né? Então, é o que eu falo. A gente não precisa ser taciturno na reencarnação. Não precisa ser um monge, como é que chama? Recluso. Muito menos. O Oswaldo brincava, ria, bebia vinho, comia doce, não gostava de tomar água. Tudo isso. Né?
A gente está aqui
de papel. Exatamente. Então, ele era uma pessoa que era belíssima, de um bom humor incrível, né? E então, a encarnação não precisa ter nada nesse sentido. Né? Tudo isso é importante. Então, coisas da vida que são por isso, para a gente estão pedindo também. Mas a gente tem que saber que vai desencarnar, então toma cuidado. Sim, eu concordo com a minha visão de mundo, no sentido de tudo isso que eu já aprendi e da reencarnação. Sabendo que eu vou e volto, vou e volto, vou e volto, vou e volto, milhares e milhares de vezes. Que o meu próximo, foi ou será das minhas relações. Ou vai ser minha mãe, eu já fui. Ou vai ser meu filho, eu já fui. Vai ser meu marido, namorado, a melhor amiga, eu já fui. Meu avô, minha avó, já foi. Não é? Então, ele vai ser um dia também. E se não for, também eu não preciso que seja. Né? Porque ele é uma relação divina. Então, como é que eu devo agir nas minhas relações com ele? Né? Como que eu agiria se fosse meu filho e minha filha? E aqui, meu pai e minha mãe? E aqui eu estou falando de relações saudáveis, né, gente? Porque a gente tem visto relações de mãe, filho, pai e filho, assim, terríveis na nossa profissão, tá? Mas né, me dá tanto uma relação saudável, uma relação normalizada. Como é que eu ajo? Se ele é meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, uma pessoa. Então eu vou tentar agir do mesmo modo. Ó, eu sou realista, eu falei assim, né? Então, mas nessa tentativa, se eu tento fazer isso, o que eu, pelo menos, evito de errar. Se eu tento agir como eu agiria com os meus filhos, eu, pelo menos, estou no caminho de não errar. Né? Não estou dizendo que não é, a gente erra na criação, mas vamos não errar mesmo com o termo da mente, né? Então, seria um modo de sentir. E é interessante isso. O que é que eu faço com os meus filhos? Né? Primeiro eu tenho que não errar. Como é não tentar errar com o meu próximo? Se você perguntar por onde, gente, a gente chegou no desmandamento. Eu nem sei fugir do desmandamento, não consegui. Tá? Toda vez que eu chegava aqui no praticar, acabava o desmandamento. Mas tem uma outra coisa, eu preciso informar. Eu preciso que o meu próximo, assim como o meu filho, eu não coloco a partir da gente no inglês, na natação, na informática, no melhor colégio, a gente leva no teatro, leva no balé, né? A gente não quer que ele tenha, agora, na época não, nos meus filhos, mas agora é tablet, internet, a gente não quer que ele seja informado de tudo. E eu não informo para o meu filho sobre a sua origem, seu processo evolutivo e a sua personalidade. Então, preciso fazer isso. Eles vão encampar isso ou outros que têm. Então, o meu próximo também precisa. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é informar o meu próximo sobre isso. Por caminhos criativos. Não é? Por caminhos criativos. E aí vem a vantagem de você ler tudo o que puder. Que é quando eu estou lendo isso, que eu acho que vai ter que ser para algum tipo. Por isso, muito bem, quanto mais tempo que eu quero. Mas eu tenho certeza que vai ser isso. Tenho certeza que uma hora vai chegar alguém na minha frente que vai ter sido importante eu ter lido esse livro. Né? Então eu me preparo. Por que eu não vou chegar aqui e dizer, ah, olha isso? Não! Eu me lembro que eu li isso, eu falo, não, porque é assim. Eu li um livro que fez uma história estrondosa que é a cabana. A cabana. Aí eu fui ler. Falei, oh meu Deus do céu, que leitura difícil. Eu estava até viajando, estava de férias, e eu falava assim, eu já lia. Não vou ler mais, eu não aguento. Aí eu pegava, não vou lá, não tem nada, não, deixa eu ler. Olha ali. Construiu algumas coisas. Todo o planeta tinha lido esse livro. Toda pessoa que eu começava a conversar me falava desse livro. Aí, é óbvio que eu disse, não, eu li interessante. Porque tem uma hora, ele desconstrói a ideia de Deus. Pois não muito bem, mas desconstrói da Igreja Católica. E ele fala umas frases que agora eu não lembro mais, porque agora acho que eu não preciso mais. E aí eu falo, ah, cara, eu tenho essa ideia aqui interessante, achei muito interessante essa ideia, mas existe uma outra ideia assim. Você entendeu? Você tem que usar os caminhos criativos, são os nomes assim. Mosca a gente pega com mel e não com vinagre. Então, nesse sentido, eu vou informar, vou convidar essa pessoa. E eu vou ter vergonha. E vou dar uma jolité, então vou ter vergonha. Faz a sessão? Faz com a mesma sessão. Olha como você está levando. E tudo bem, né? Isto, eu não tenho a menor ideia do que significa amor universal. Porque eu acredito que isso que está para nós, já lá, né? Eu só consigo falar sobre isso, mas não tenho a menor ideia. Amor universal ou vertical, amar os uns aos outros. Nós vamos pensar assim. A humanidade precisa entrar, né? O amor universal ou vertical. Amar-nos uns aos outros. Como o amor vertical representa todos os valores positivos, Jesus resumiu neles os desejos gerais. Isso está no Evangelho de Deus. E por isso, falamos do amor vertical de Deus, mandando tomar cuidado com o amor horizontal, que é o amor que a gente tem entre a gente, né? E os homens, que pode pertencer a quem quer que fala, por amor ao meu filho, à minha mãe, à minha esposa, eu mato, eu roubo, eu faço mil coisas, né? Por isso que tem que ter um amor mais vertical, entendendo o próximo como manifestações divinas. E aí, pois não.
Aqui, gente, olha na página aqui, está o amor, o horizontal, o saio, anotem, por favor.
Ah, sim,
na
dá para
o estrela, só amor horizontal.
Ah, é branco, é costura de branquinho.
Tá? É, porque o amar não são os outros, tudo saiu, mas aí vai notar, na página 6, na penúltima,
Quem perguntou?
Eu.
Que
é, esse amor que eu fiz?
Mas eu não fiz, porque eu acabei de dizer que eu não fiz. Ó, vou dar a minha opinião. Então, a opinião, né? É o que eu entendo. Amor, pessoal. A gente tem até depois, como a dona de casa, é buscar os livros dele. Se você põe amor vertical, vai ter uma série de textos que talvez entenda melhor. Entendo que é um amor mais universal, no sentido de eu reconhecer no outro uma sentença divina. E agir com o outro como eu agiria com as minhas relações horizontais. Entendeu?
Então,
que é o amar uns dos outros. É que, ó, o corredor liga isso ao amar uns dos outros. Ele liga esse amor universal ao amar uns dos outros. Entendeu? Ele liga isso, ó. Amor universal. Ele liga isso ao amar uns dos outros. Pode falar com a minha.
Eu não sei o que é amor universal.
Sim.
Aí vem o vertical, é viver.
É.
Porque aqui, aquela pessoa que fez mal, que você não consegue passar pela frente, se você está entendendo, é essa que você tem que amar. Mas amar o seu exemplo,
essa
que
você está entendendo. Isso que ele está entendendo.
É, você não consegue não entender, é viver.
Viver.
É, quando você pega a quatro mais longo, que a gente tem que dar uma hora, né? Tem que ir uma hora e meia.
Ah! É, eu tô indo falar.
Não, assim, a minha compreensão é amar sem distinção. Eu amo você como eu amo meu filho, não é amar ele, amar a todos, de uma forma igual.
É que se você consegue amar o livro, você já está no amar todo mundo.
É verdade.
Você chegou nesse, você tem razão, você chegou nesse. Sim, gente, o caminho é importante eu saber tudo que eu tenho. Sim. Olha lá, sim. Por isso o sentir é importante, né? Mas sentir já foi, né? Sentir já foi. Eu estou sim na fase do não praticar. E na fase do tentar não sentir muito bem, com bastante empenho, tá? Saber certo, que não está, mas não é que essa coisa boa. Por que eu podia? Eu podia escolher milhares de prazos para pôr aqui de registro caro, ficar aqui. Não existe progresso, mas eu gostei dessa. Não existe progresso. Realizado pelo espírito ou centelha, que não esteja finalizado uma por outra. Eu quis trazer essa visão boa do registro cárdico. Não é? Porque a gente tem uma relação ruim com o registro cárdico. E a gente não precisa ter, ó, não existe progresso realizado pelo espírito ou centelha que não tenha a transferência finalizada uma por outra. Então, o fato da gente não realizar aquilo é um progresso? É um progresso, tá? Aí, o fato de ficar desesperado para não sentir o negócio, talvez não seja um progresso, mas eu tenho certeza, está sempre assim, dá uma tremidinha lá no perifírico de bom, né? No pontinho lá, acho, não é? Então isso é importante, porque senão a gente fica uma coisa muito pesada. Ai, meu cara, me dá uma vida. Ai, a vida está pesada. A vida não pode ficar pesada, né? A pessoa não tem que ser registrada, pelo amor de Deus. Isso aí é uma coisa maravilhosa, espetacular. Você tem que sentir isso. Eu sou filho do rei, sou príncipe. Tudo bem, falta pegar minha coroa, certo, tudo mais. Mas sou herdeira de glórias infinitas. Eu tenho em mim virtudes inimagináveis, não é? Então é bom que eu tenha essa ideia de que o progresso pode dar na coroa. Sabe aquele negócio bom? É uma imagem muito batida, mas eu acho ela legal. Que é, eu quero tirar a água suja do copo, vou botando a limpa. Não é? Eu vou botar limpa, limpa, suja, só fica só limpa. Então se eu pensar nesse modo, assim, suja, que que qualidade eu quero melhorar esse mês? Pode ser que funcione, não é? Aí tu vai igual lá no guarda-roupa. Quero ser mais tolerante. Isso é uma coisa assim. Quero ser mais tolerante. Aí vamos lá. Pra ser mais tolerante, eu escolho lá três coisas que eu vou tolerar nesse mês. E todo dia eu olho lá e falo, ah, hoje eu consegui, hoje eu não consegui, hoje eu não consegui. Então, quem sabe, me deixa de novo, a gente tem que fazer isso. Mas quem já conseguiu, você conhece todo o progresso que está lá, nas coroas, né? E aí tem aquilo que a gente já conhece. Quero dedicar os efeitos, são aquelas que nos fazem registrar os efeitos individuais para efeitos de merecimento. Ou, de merecimento, olha, tem uma história, mas vou contar para vocês. Impacto da lei. A lei nos preside registrando todos os efeitos integralmente, esqueço, né? Sejam positivos ou negativos. Só, nunca esqueço, normalmente, depois que eu tive uma vivência, 5 minutos depois eu não lembro mais nada. Muito raro eu lembrar. Essa lei. Nós estávamos ainda, quando só falei que não existia, mas o grupo existia, era na rua Santa Helena que a gente fazia orações em conjunto. Lá na altura do Santo. O senhor chegou, eu já não lembro quem é o senhor, mas quem é da moda. E ele falou que eu quero agradecer porque eu passei por um perigo muito grande. Aí, quando ele falou isso, eu já vi toda a cena, né? Eu vi, era um assalto, eu acho que você estava nisso. Você lembra de Santa Helena, não, né? Você, Carlinhos?
Não.
Tá, não, eu era de tinha o São Palito, aí a gente... Ainda não tinha o São Palito.
Não tinha?
É.
E aí fizeram lá na Rua Helena.
Rua Helena.
É, era lá. O São Palito, aí aquele rapaz da gráfica...
Aí eu falei assim, não, realmente. Aí ele falou, isso eu já vi toda a cena, ele tinha sido assaltado, falei, realmente. Porque foi assaltado por duas pessoas, um mais idade e um outro, um rapazinho mais novinho, e o de idade queria te matar e o novinho não deixou. Ele falou, ai, ele foi mostrando assim isso mesmo. Falei, agora o que ele não sabe? Aí eu contei, falei, olha, gente, eu fico emocionada até hoje, já contei isso, vocês já conhecem, olha, eu fico emocionada até hoje, me emociono muito até hoje, pela beleza e pela justiça, pela maravilha que é esse tipo de vida. E como isso é bom, sabe? Muito tempo antes, eu vejo, numa estrada coerente, bem antiga, não sei precisar para vocês, que é porque ela é uma coisa muito antiga, muito antiga. Uma estrada coerente, comprida, esse senhor que tinha sido assaltado, tinha vindo por essa estrada. Eu vi toda a roupa dele, uma foto, tudo direitinho. No caminho tinha uma pessoa pedinte, uma pessoa de rua ali, meia deitada. Essa pessoa não pediu nada. Ele parou, tirou do alforje um pão meio duro, cortou e deu para esse rapaz. Olha, Deus me viu. E eu me vi lá que eu choro até hoje. Deve ver. E deu para o rapaz. O rapaz comeu. Sou. Por que que esse menino não deixou matar ele? Porque esse menino era aquele filho. Então, naquele momento, de algum modo, a gratidão, ele reconheceu aquele momento que criou. Não foi pela consciência. Eu só não quero que você saiba o que está acontecendo. Entendeu? E, de algum modo, aquela ação gravou nesse espírito, de algum modo, ele percebeu que naquele momento ele estava com a vida dele. Né? Então, todos os atos registram parte do merecimento do André. Então é importante saber que merecimentos contam também como registrar, né? Para a gente não ficar com essa coisa pesada da doutrina, mais porque ela já... Aí vem a parte difícil, porque pensamentos também, né? Aí, então, ó, é o que eu falo. A gente tem que ficar feliz que a gente, pelo menos aqui, acredito eu, que nós estejamos até hoje, e vamos pedir a Deus que continuemos assim, estamos na fase do conseguir bloquear, não é? É o mérito. Vamos lá, vamos adiantar. perfeitamente, por mínimo que seja, por menos intenso, aciona o fóssil proporcional em algum lugar, em alguma região para você. É a lei do peso específico que a gente ajuda. E como pode? Aí que é complicado, lembra que é saber certo, pensar bem, sentir amorosamente. Então eu tenho que primeiro saber certo. Agora tem que pensar bem, por quê? Bons ou ruins, como sejam bons ou ruins pensamentos, assim virão as minhas obras, obviamente. Né? Mas é possível que eu tenha um bom pensamento ruim, segurar as obras? Eu acho que quando está nesse nível de relação, acho que dá. Né? Ainda dá. Desde que eu tenha o conhecimento certo. E se eu tiver o conhecimento certo, eu já pensei. Sim, ou senti mais. Mas se eu tenho o conhecimento certo, sei que não devo fazer, eu consigo segurar a minha obra. Né? Vindo a lei do peso específico, a gente está tudo no mesmo corpo astral, no caso da alma, para constituir o grau vibratório do seu dono. Então, como é que eu vou pensar e sentir com relação à lei do carne? Eu falei que eu não fiz muita coisa, né? Ainda não consegui elaborar qualquer coisa. Mas o que é que eu pensei? O que é que eu tenho que raciocinar sobre isso? Que eu preciso segurar um pouco, não no sentido de segurar no sentido de sublimar, qual é o sentido de segurar? É, não de reter, de reprimir, mas no sentido de sublimar um pouquinho o meu pensar, um pouquinho o meu sentir, arranjar uma estratégia, porque a gente vai arranjando estratégia. É, interna. Porque a lei é automática. Eu não tenho como. Pensei. Sabe aquele estado popular? Pensou, pegou? Não deixa de verdade, não é? Então, estratégias internas que nos ajudem nesse sentido. Ah, tem que viver isso qualquer linha. Enquanto a gente é perfeito, tem que tentar resolver, né? Em face da justiça divina, se eu estar me arranjando isso, jamais haverá direito sem dever. Né? Então, quem chegou a ser reconhecido no CND, eu disse que eu também sou um CND, que age com as responsabilidades, que prédio já tem, que eu digo também. Prédio já tem. Gente, importante. Ah, isso é só. Uma coisa que eu também não sou, não. Tudo bem, a gente tem que ficar atento com as coisas que a gente faz de errado, tem que ficar atento. Porém, a gente tem que pensar o seguinte. Nós já estamos muito mais próximos de ser Cristo que estamos antes, para as suas mãos. Aqui, a nós aqui, o grosso dos 10 mandamentos a gente não vai infringir. É ou não é? A gente não vai infringir. Graças a Deus. Tá? Então, a gente tem que ficar feliz com isso. Estamos no sábado, que poder estar no cinema, poder estar em qualquer lugar. Está aqui aprendendo a coisa, porque ninguém obrigou vocês. Ninguém ameaçou, está aqui o filho sobre a mandar. Gente, isso é muito bom. Pelo amor de Deus, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, vamos pregar. Nunca desejo ser menos do que você. Já é, do que você é.
Você sabe o que eu falo?
É?
Eu queria dizer que, pelo que eles falaram algumas vezes, né? Eles falavam que as características que nós temos para poder dirigir trabalho, não sei o quê, nos forjaram. Foi forjado para que a gente fizesse esse trabalho. Se a gente fosse toda desgraçada, a gente não ia fazer o que a gente faz. Eles têm que falar das características, porque você tem que receber as características também para poder executar uma função. Você veio aqui com uma finalidade. Você não veio para passear. Você veio para ensinar, para aprender, para evoluir, mas também precisa muito para ensinar.
É isso que nós já estamos achando, entendeu? Precisa desprezar isso, né? E olhar para si para frente, tá? E aí, então, o que a gente tem que fazer com relação aos registros carnes? Com relação a eu saber que os pensamentos são registrados? Cuidar dos registros pensamentos, né? Primeiro, ser generoso consigo próprio. Por quê? Esse eu não sei se eu vou falar. Pensamentos autodepreciativos depois contra a nossa mente. Gente, eu sou uma ferida de vida. Aí eu vou ficar assim. Ah, eu sou uma porcaria. Aí eu não posso. Aí eu sou isso. Eu sou aquilo. Então eu estou depondo contra Não é? Então eu tenho que ser consciente das minhas limitações, consciente daquilo que eu ainda preciso desabrochar, mas eu tenho que ser generoso comigo. Não, porque se eu não for generoso comigo, eu sou generoso comigo. É uma coisa certa. Ser generoso consigo próprio. Pensamentos, autodepreciativos, vão depor contra a nossa vida. Então eu sou filho do rei, sou príncipe, falta o cetro e a coroa, mas eu chego lá, né? E ser generoso com o próximo. Isso é, aqui pra mim, é a coisa mais difícil que tem. Julgar com compaixão. É a coisa mais difícil que tem. Não, por quê? Lembra? O excesso de verdade e promesso do mal. Lembra disso? Quantas pessoas chegam na frente da gente? Tem lá um parente que tem um problema mental X, ou tem um problema que não é tão esperador. E a gente vê, que o cara é horroroso, o cara é chato, ele é impertinente, e não é por causa da doença, é porque ele é de espírito, né? Tudo bem, então você não está sabendo, mas, sabe, não, eu não falo nada com ele, porque ele é muito nervoso, deixa assim, então o cara está acabando com a família, ou ela está acabando com a família, e o outro, para não deixar nervoso, não fala nada. Isso é uma opção. É? Não, minha filha, as pessoas têm que ser disciplinadas, elas têm que ser corrigidas, elas têm que ser colocadas no seu caminho correto. E se está prejudicando mais do que ajudando, afasta. Afasta, entra com uma ação e afasta. Não pode continuar. Né? Então, quanto isso, julgar com compaixão não é só botando a mão na cabeça. Não lembrar aqui, excesso de pedaço então é isso aqui. Agora, isso para mim não é difícil. Porque na hora que você vai julgar, já julgar já é complicado. Só que você julga, tem que ser. Não tem como. Agora julgar com paixão. É muito difícil. Tá? E cuidar de julgar. Esse é um pouquinho mais fácil agora. Um pouquinho mais fácil, eu estou dizendo que é mais fácil, tá? Gente, por isso, ainda tem mais uma tela, que eu trouxe para nós repetirmos juntos, são as minhas percepções. Só o saber certo. Saber certo é o seu nome, tá? Só as minhas percepções. Por quê? Eu sei o certo, tenho a chance de pensar bem. Não é automático, né? Eu sei o certo, informação. Daqui pra cá é que é sabedoria. A hora que eu saio daqui, chego aqui, é sabedoria. Até aqui é informação. Talvez aqui seja conhecimento. Saber certo não garante que eu pense bem. Mas se eu souber certo, pensar bem, pode ser que eu sinta amorosamente. Aí aqui eu já estou no caminho um pouquinho melhor. Talvez aqui seja conhecimento. Mas se eu chegar aqui, sabendo bem. Né? Por quê? Porque se eu estou com todas as informações, eu quero perguntar para mim. O que que essas informações modificarão a minha visão de mundo? Como eu enxergo o mundo? Como que, alterando ou mudando a minha visão de mundo, vai mudar o meu comportamento com o próximo? E como que essa minha visão de mundo, conhecimentos, informações, minha visão de mundo, vai interferir nos cuidados que hoje eu tenho com a minha reencarnação? Porque não é só isso, né? Da minha reencarnação, quando eu estou próxima também. E como que tudo isso junto vai modificar a minha prática? Porque se ela não modifica a minha prática, só trouxe responsabilidade, né? E aí a coisa fica ruim. Porque um conhecimento a mais, se eu tenho, é uma responsabilidade a mais adquirida. Como é que eu sou jovem inteira?
Mais
adquirida, né? Então, era isso que eu tinha para fazer de reflexão, que você faz as suas próprias reflexões, e obrigada pela chance.
Antes de fazer o fechamento, agora podem perguntar.
Metafísica, a gente já tratou desse assunto muitas vezes. Né? O ser humano é estranho. Chama o seu jovem de pai de filho. Ele não é. que dizer. Então cada um age com as suas responsabilidades, porque isso só causa confusão na mente dos, pelo menos, das pessoas não.
A gente fala isso o tempo todo aqui, porque alguns que vêm de lá falam,
a gente tá. Então só causa confusão. E é, isso é ser pedra de tropeço. Porque você imagina uma pessoa, um bom espírito, quer dizer, um espírito bem marcado. Ah, bom espírito bem marcado, ele entende tudo uma. Não, gente. Quem entende tudo de uma vez só, que é isso. Quer dizer, então por isso eu vou não ser pedagógico, eu tenho obrigação de ser pedagógico, né? Ah, ele vai entender. Não, é importante, essa gente aqui é tudo doido, eu vou cair fora, fica bom. É pedra de tropeço, tá?
Não é que Deus falava, que nem quando ele apareceu para o anjo. Que Jesus, desencarnado, apareceu e ninguém participava do anjo dele, não viu, né? Naquele momento lá, que tinha separado ele do anjo. Aí, que estava no deserto. Então, Jesus desencarnava Deus por intuição.
Não, quer dizer, vamos raciocinar assim. Então, primeira coisa, Deus não falou com homem nenhum. Jamais falou com ninguém. Né? Então, quem escreveu assim, aí foi falar com Deus. Provavelmente Jeová. Provavelmente Jeová. Né? Agora, tem uma coisa também. Né? Isso também pode ser um efeito da compreensão do outro, ou uma forma dele falar. Porque ele é o único princípio. Né? Então, ele filtra o princípio. É que na carne tem limitação. Por mais que ele fosse um médium completo, a carne sempre, Jesus falava assim, eu posso errar nessa encarnação. Ele dizia isso, eu posso errar nessa encarnação. Porque você está na carne, você está sujeito a todos os condicionantes da carne. Entendeu? Mas a gente tem isso aqui, ó. Jesus falou assim, Deus nunca jamais falou com homem nenhum. É, incluindo Jesus. Agora, ele filtra. Ele pode falar com Jeová. Ele teve todo o amparo das legiões com ele. Né? Quando diz que a legião subindo e descendo, é isso. Só que o amparo das legiões é. Em cima.
E veja, a visão de Enga, de aquela outra que estava Moisés, como é assim, eu
sei. Elias e Moisés.
Eram duas vidas do céu oval.
É.
Grupos falando com ele.
Isso. Agora, o que eu acho importante. É, leia os livros do autógrafo, que ele explica tudo, uhum. Está lá escrito. Agora, tem muita coisa aí que é sujeira, que essas pessoas escrevem porque os achismos, e aí acaba fazendo essa bagunça.
Eu fico pensando
que
assim,
não tem a base espiritual, o conhecimento verdadeiro, então aí é só
aí é parte. Eu fico pensando assim, Jesus quase não escreveu. Quase não escreveu. Né? É, a vida que mais o seu sócio escreveu antes dessa é o meu marido, que ele podia chamar um bebê. O que ele mais escreveu depois dessa, antes dessa, foi como Kardec. O que já foi excelente. Né? Já foi excelente, porque a gente tem acesso aos livros dele. Agora, essa, ele escreveu demais. Mas demais, demais. Folhetos foram mais de 5 mil. Né? Livros foram todos esses que estão aí e outros que a gente não viu. Então, como? A gente tem que ir pela prudência. Né? Na encarnação, a gente tem que ir pela prudência. Eu vou ficar com o que ele escreveu. Não significa que eu estou falando assim, tudo que é só, agora é meu fanatismo pelo polido. Ele não sai da carne, não tem 20 anos, acho que nem isso. Então tudo que ele escreveu ainda é extremamente atual, extremamente presente. Agora, eu vou ler o Bhagavad Gita, que é maravilhoso, e você vai ver coisas maravilhosas lá. Eu vou ler os santos iniciados, eu vou ler a Arpa de Eterno, se você tiver paciência de deixar todo aquele palavreado, eu vou ler. Vou ler Corpus Hermeticus, vou ler. Entendeu? Significa que eu vou ficar naquilo. Mas por que eu vou ficar sujeito a comunicações, ou qualquer coisa que o vale, ou qualquer escrito, de pessoas que são menos do que o Cristo que está encarnado, escreveu? É correr isso. Ninguém, eu não condeno ninguém que queira fazer isso. Porque cada um constrói o seu caminho. Então, cada um é livre para fazer o que quiser, entendeu? Mas eu não quero arriscar.
Lenira, tinha uma, porque o Bhagavad Gita também foi muito adulterado. E as traduções são péssimas, no português. Tem um tradutor que é
melhor. É o do Roviral Taborel. Ele era um teósofo inglês, espanhol. Só acha no sebo, se achar, era da editora 3, da Planeta, uma capinha vermelhinha. Mas você sabe que a Roseli, lá da Parabéns, ela pegou um livro.
Ela veio fazer a sua vela, chegou
Roviral Taborel. É. Isso. E olha, as principais passagens são bem boas. As principais passagens são bem boas. Eu tenho esse vermelhinho, o seu dó realmente é muito bom, o seu dó não ficava aí. Floriral Taborel. Eu encontrei, dei esse livro de presente para muita gente. Onde eu ia em sebo, eu comprava.
Não, porque o meu não é beta, então é um horror.
É,
eu
é.
Falo com o Sampaio, há muitos anos atrás, fala assim, olha, esse que você tem é
péssimo. Tem uma... Ele é de capa dura vermelhinha.
Eu
compro pra... Compre o que você quiser.
A minha ignorância.
Da nossa, né?
Quando eu li, pra mim, ele foi muito difícil. Mas eu acho que foi difícil. E foi que eu escolhi o livro, são nesse sentido. Mas é o seguinte, aí ele me pergunta, será que não tem mais? Será que não tem mais? Ele é pior? Eu falo, meu, será que não tem mais? Então é o seguinte, é que eu percebo assim, que tudo extremamente fácil, extremamente difícil, extremamente simples. Porque eu acho, na minha ignorância, que é o décimo. Então, ele se repete, eu sinto assim, que é um vivenciar que fica de fidelidade, é um entender vivenciar, né? Porque às vezes os termos de português, para mim, na minha ignorância, são difíceis.
É para todo mundo, né? É,
viver português não é fácil. Isso, né? Mas aí eu leio em uma e outra coisa que ele quer. É compreender, é entender, é praticar. Eu acho que é vivenciar, né?
Não, só que ó, isso, mas olha lá para ele saber certo, né? Você tem razão. Não são livros fáceis, não são simples e não são fáceis, são fáceis e não são, e são difíceis. Exatamente. A gente estuda muitos anos, né? Mas o que ajuda muito mesmo é primeiro que não dá para ler assim, de cava rabo de uma vez, né? Tem que ter um pouquinho, porque é realmente difícil. E ajuda o dicionário. Gente, porque principalmente quando você pega o dicionário, não é porque a gente não sabe a palavra, não. Até muitas palavras a gente não sabe mesmo, mas quando a gente começou, interessante, eu comecei a pegar o dicionário quando eu encontrei uma palavra que eu não conhecia, né? Mas eu me lembro que, e eu não vou explicar, mas eu vou lembrar qual foi a palavra que me deu o clique de que ele usa palavras não no senso comum, né? Principalmente quando ele fala algo essencial, ele fala assim, não, porque o espiritismo é essencial, não é nada do que você está imaginando, né? No senso comum. Foi quando ele tem uma frase que ele fala assim, não sei o que é a matriz dos livros. Eu resolvi pegar a palavra matriz. No dicionário. E aí eu percebi, não vou lembrar para você agora o contexto nem o significado do matriz. Porque quando você pega um bom dicionário, você tem significados, muitos significados, né? Pega um dicionário bem, a boca tem dois, três significados, normalmente significados mais raros, não sei se comum. Mas um bom significado fica esse, não é muito bom. atual. Ele tem vários. Puxa, mas ele não podia usar outra palavra que não fosse matriz. Só pode ser matriz significado, significa matriz. Não tinha como. Aí eu comecei a ver que as palavras que ele coloca não podem ser substituídas por você ter a essência do conhecimento. E como o Evangelho Eterno está no mínimo 100 anos de adiantar, que ele era você colocar assim, foi?
Também falou que ele não deu esse ano.
É. No mínimo, mas no mínimo, mas no mínimo está adiantado 100 anos. Agora tem uma coisa, na medida que você vai pegando as palavras e vai se aprofundando nelas, você vê a genialidade dele, né? E como não dá? Então, quando ele fala em espiritismo essencial, que venha? E quando eu treino o pessoal para fazer palestra, eu digo, gente, nunca vá para o senso comum. Ele seu voto não veio para falar para o cotidiano do senso comum. Ele veio falar com o espírito em evolução. Né? E aí, por isso que ele é repetitivo, é pedagógico. O Kardec é repetitivo também. O Pris é repetitivo também, é pedagógico. E ele coloca no folheto, então muda o texto, o título. É sempre o que importa, que é a prática, a prática, a prática, a prática, a prática. Então, quando ele quer dizer espiritismo essencial, é aquele espiritismo que entende e sabe da origem, da sagrada finalidade, do programa evolutivo, da reencarnação e da revelação. Então, quando ele fala espiritismo essencial, é isso que ele está querendo ser. Né? Não é o essencial lá porque ele é imprescindível, que é o que a gente pensa. Não, é a essência do espiritismo. Então quando eu treino o pessoal, eu falo assim, nunca vá pelo senso comum, porque ele nunca falou pelo senso comum. Né? E eu costumo contar uma história, que eu sinto muito ter perdido contato com essa. Se eu tivesse ainda contato com essa professora, daria aqui para vocês, para mim, para todo mundo. Um belo dia em São Caetano, é um outro centro que a gente dirigir. É uma professora de português, das old, que hoje em dia está duro, né? As old, ela pegou uma oração de Jesus. Ela fez uma análise literária da oração de Jesus. Não me lembro qual foi. Eu caí de que todo mundo fazia. Eu falei assim, isto é uma obra-prima perfeita, psicologicamente, neurologicamente e linguisticamente. E ela foi mostrando como as palavras de que, eu não sei se você falou uma coisa, mas um primor. Não, menina! Sabe aquilo de você, não se deve dar joio aos os pés aos porcos? Porque se eu tivesse entendimento com o Senhor, eu não perderia o contato mesmo. Eu lembro que eu fiquei boquiaberta, mas eu acho que eu nem tive tanta profundidade para entender tudo que ela estava falando. E hoje eu me recordo. Como eu perdi contato com essa mulher, né? Nem o nome eu lembro, né? Então, para você ter uma ideia, por isso que às vezes eu vejo um pouquinho de receio, algumas alterações que são feitas, porque precisa ficar melhor compreendido. Tenha cuidado, né? Não. Se ele escreveu desse jeito, escreveu desse jeito.
Eu ainda, quando eu estava lá no Salsamito, eu falei com eu não operaria uma vírgula. Se acha que tem de colocar alguma coisa, põe nota no final. A, B, C, D, ele explique. Porque aquilo que ele escreveu, ele mesmo, quantas e quantas vezes nós que frequentamos o trabalho dele, fala que era considerado uma vírgula.
E vou te dizer mais. O Jorge acho que até mostrou para vocês, eu não lembro qual oração. Tem uma oração que foi alterada por uma. Pretendeu se corrigir o que se achava que era um erro de português. E quando se alterou, mudou o sentido. Não era um erro de português, a gente conversa, e mudou o sentido. É que eu não lembro assim a hora que eu falei.
Não,
é português também. Quer ver uma coisa?
O português mais antigo.
Vou dar um exemplo. Como a gente tem os livros antigos e a gente tem um grupo que a gente estuda uma vez por mês, que a gente estuda até hoje uma vez por mês, a gente se encontra. Então a gente vai, agora a gente já está na Bíblia dos Espíritas, então a gente vai lendo, a gente vai acompanhando e de repente tem uma frase assim, todos estão sujeitos, estão afetos pela lei do carro. no livro antigo. No livro novo estão aceitos. Mas, gente, não é aceito, é aceito. Normalmente, é engraçado como eu tenho essa... Eu construí essa imagem de brinquedos, de muito isso aqui. Normalmente eu sou mó sensível, né? Falei, olha, gente, não, menino, mas é só um pedacinho, tá bom. Mas eu já aprendi a lidar. Foi pra minha cara. Foi pro dicionário, obviamente. Afetos. Não é... Então quem corrigiu achou que afeto era de bem-querência. Não, é de afetados. De sofrer efeitos. Mandei um e-mail pra todo mundo aí. Aí, gente. Tá? É afeto, tem que estar afeto. Ai, eu vou mandar arrumar nas próximas edições. Ok. Entendeu? Então, meu, pra que vai correr isso? Né? Então, esse exemplo é perfeito. Afetos. Nunca na minha vida eu ia imaginar que afetos era isso. Ser afetado. Mas a prudência é boa conselheira. Ele é um Cristo. Eu sou uma porcariazinha aí que... Não posso falar isso, né? Deixa eu falar. Mas eu sou uma centelhazinha aí que estou evoluindo e estou aqui pagando meus rabis para trás. Então eu vou ser prudente no mínimo. Né? Prudente no mínimo. É prudente.
Gente, mais alguma pergunta ou vamos fazer o fechamento?
Vamos explicar a Deus.
Vamos agradecer a todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, todas as religiões, os nossos irmãos cristificados, que tanto ajudaram e incluíram para entender mais esse conhecimento de hoje. O reino de Deus não é palavra. O reino de Deus não é fugir. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um, juntos está o chave, alma sagrada, finalidade para tudo. Aprenda a proteger o verbo de Apocalipse. 14 versículos de 1 a 6. Sonho.
Quando a gente tem um livro, a gente tem um livro de 8 palavras que trouxe para a mesma coisa e nem foi para a segunda.
Que bom. Cristian.
Thank you.
oportunidade maravilhosa de continuar. Esperando que a palestra de hoje tenha produzido bem. E no aguardo das novas oportunidades, com a graça de Deus, a palestra de hoje está encerrada. Uma salva de palmas.